Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 2 da tarde. Manual de instruções, com Fernando Almeida, na RDP África.
Se consegues sonhar, consegues concretizar. Um projeto que traz ao Manual de Instruções Marina Antunes e Tiago Castro, os mentores desta iniciativa. A Marina é uma sobrevivente do cancro, doença que lhe foi diagnosticada aos 13 anos. Hoje tem 28 ou 29? 29 já. Ah, parabéns.
Obrigada.
E dessa experiência foi construindo também a sua vida, primeiro com um blog, Cancro com Humor, que mais tarde se transformou em livro, aliás, 2, com o mesmo nome, e numa associação, Cancro com Humor, com o objetivo de dinamizar atividades para doentes oncológicos e familiares e que se riam da doença. O Tiago Castro, como ator, ficou conhecido em Portugal pelo papel que interpretou na série Morangos com Açúcar, viajou para Nova Iorque para estudar e trabalhar, esteve lá durante cerca de 6 anos. De volta a Portugal, entre outros projetos, fez parte do Teatro Educa. Olá, boa tarde aos dois.
Olá.
Obrigada por terem vindo ao Manual de Instruções para partilhar um pouco da vossa vida e dos vossos projetos, não é?
Obrigada a nós.
E eu começava pela Marine. Se nos consegue explicar o que foi sentir que aos 13 anos tinha uma doença que é assim, o cancro. Dizer cancro é logo ali um estigma, não é? Lembra-se ainda desse momento?
Lembro perfeitamente e talvez tenha tido uma reação atípica, mas eu de facto nunca considerei, e ainda bem, acho que isso também foi a minha salvação, nunca considerei o cancro uma sentença de morte, porque não é. Encarei mesmo com muito otimismo e lembro-me perfeitamente de quando recebi o diagnóstico de pensar: eu não quero um dia olhar para trás e ter apenas más recordações desta fase. Eu quero lembrar-me desta fase e ter bons momentos. E então pensei: ok, então vou viver esta fase da doença com a máxima felicidade possível. E fui muito feliz também quando estava doente. Não foi a pior fase da minha vida, porque eu não permiti que fosse. Eu pensei: ok, o cancro não vai aqui dominar tudo. É verdade, é que tive muita sorte em todos os sentidos, porque tenho uma família extremamente maravilhosa que me apoiou sempre. Fomos muito bem dispostos, temos um sentido de humor afinado. Tive sorte com os meus médicos, tive muito amor por todos os lados, pelos meus amigos, pela escola. Então tive aqui muitas ferramentas e tinha tudo para ser feliz independentemente de estar doente. E acho que essa também esse é um dos segredos, é nós percebermos que o cancro não tem de ser uma sentença de morte e que nós podemos ultrapassá-la.
Mas há situações de que depois, mais tarde, quer no seu blog, quer nos livros, foi dando a conhecer de como é que uma pessoa com essa doença se sente perante determinadas situações,
claro.
Não é? Porque os outros normalmente nunca sabem muito bem o que é que hão de fazer.
Não. Completamente.
Não é? E a Marina foi cruamente observando isso e dizendo:
sim.
Bom, vocês têm que ter determinado tipo de comportamento para nós nos sentirmos melhores, não é?
Sem dúvida. Lidar com os saudáveis foi o mais difícil disto tudo. Lidar com as pessoas foi mais difícil do que lidar com o próprio cancro. E quando eu digo isto, não digo isto, isto não é brincadeira. Para mim foi mais difícil lidar com os olhares, com os comentários, porque nós, isto já foi há 14 anos atrás, as coisas de facto eram muito diferentes há 14 anos. Mesmo assim, ainda é tão difícil de falar de cancro em Portugal, não é? Nós, os noticiários abrem a dizer que determinada pessoa morreu de doença prolongada e toda a gente sabe que esta doença prolongada é cancro. E esta palavra não se diz. E então há 14 anos atrás, eu venho de uma aldeia muito pequenina, de facto, eu ouvi muita coisa. As pessoas não fazem por mal, às vezes por ignorância, mas também é preciso tato e sensibilidade e compaixão. E foi muito difícil lidar com isso. E com o cancro, com o humor, eu vou falando destas características. Recentemente escrevi um artigo para a MEG, sim, desculpa, não me estava a lembrar do nome, onde era tipo um manual de instruções.
Como o programa. Como o meu programa.
Manual de instruções para as pessoas que não têm cancro. O que é que devem ou não devem dizer? Por exemplo, para nós que passamos muito tempo internados, é chocante ouvirmos alguém dizer-nos: ai, desculpa, eu não te vou visitar porque eu odeio hospitais. Isto é obviamente proibido. ou diz hospitais, azarrinho o teu, não é? Ou uma pessoa está doente. Eu também não escolhi propriamente, não me apeteceu vir morar para aqui, que é a nossa casa, o hospital. São estas coisas que nos ferem mais às vezes do que o próprio diagnóstico.
E falar sobre a própria doença, dizer, perguntar, então e hoje, sentes-te melhor? Como é que foi o tratamento?
Eu acho que tem tudo a ver um bocadinho aqui com equilíbrio e com bom senso. Eu acho que eu tenho muitas pessoas, conheço muitas pessoas com cancro em virtude do meu projeto, não é, do cancro com humor, e eu sou saudável agora, ou seja, estou do outro lado. Aquilo que eu faço é esperar para ver se a pessoa quer ou não quer conversar, ou seja, se a pessoa me dá abertura para falar sobre isso, quer falar comigo, obviamente que vou ouvi-la e vou-lhe perguntar. Se eu sinto que a pessoa não quer falar, não lhe apetece agora falar sobre isso, quer falar sobre outra coisa qualquer, respeito isso, não é? Uhum. Acho que há aqui uma questão, eu acho que é tão simples como colocarmos no, ouvirmos o outro. O que é que esta pessoa me está a querer dizer? Se a pessoa está a desabafar, não vamos dizer, não falo sobre isso. Como quando me acontecia, eu raramente desabafava, guardei muita coisa para mim. E se naqueles raros momentos isto chegou a acontecer, eu querer mostrar alguma vulnerabilidade, e alguém me dizia, mas não falas agora sobre isso, vais ficar triste. E eu pensava, pois.
Mas é isso mesmo que
Mas eu já estou efetivamente triste, eu gostava muito de poder desabafar contigo sobre isto. Mas se a pessoa nos corta as pernas, é terrível. Uhum. Se calhar amanhã não vou falar sobre isto.
Mas este é um assunto, de facto, que mais pessoas deviam ter conhecimento, e a Marina está a fazer um trabalho que se calhar outros que passaram pela doença gostariam também de fazer.
Obrigada.
Porque é também uma construção, quer para, também para os outros que lidam com uma doença, nunca se sabe bem como lidar, o que é que o outro quer,
sim.
O que é que, não é?
Sim, sim, sim,
e,
sim.
E esse alerta para algumas coisas é importante, alguns alertas.
É verdade.
E a pessoa não se sentir muito confortável, por exemplo, ir visitar alguém, não estar muito confortável. Às vezes nem é pelo amigo que está doente, é pelos outros que também estão naquele quarto, por exemplo.
É.
Isso é tudo assim muito,
sim,
difícil.
É, para mim é muito. Quando eu vou visitar alguém que está doente, eu não fico em pé com a carteira na mão,
já
à porta,
à
espera de ir embora, numa postura corporal obviamente desconfortável. Eu tento instalar-me, puxo a cadeira, bebo um copo de água, vou ali à casa de banho se eu preciso. E é tão importante para quem está perceber que este é o meu sítio e as pessoas que estão comigo estão integradas aqui. É terrível ir visitarmos alguém com pressa, é terrível e dizermos que eu não vou demorar muito porque tenho o carro mal estacionado. As visitas, eu às vezes, eu quando estava internada, era tão doloroso para mim as minhas visitas irem embora que eu às vezes preferia não ter visitas para não ter que me despedir delas.
Pois.
Porque o tempo é completamente diferente no hospital. A noite no hospital é absolutamente terrível, e isto digo porque o cancro com humor não deixa de dizer as coisas como elas são. Uhum. Não é? Nós podemos falar com um sorriso na cara, mas é difícil, muito difícil estar no hospital. Não existe silêncio. Hein? E são todos os barulhos que nós não reconhecemos, as máquinas, os doentes que choram, tudo isso. Então de manhã saber que vamos ter aquelas visitas é maravilhoso, e para as outras pessoas foi uma noite que dormiram 8 horas, para nós acordámos de hora em hora, não é? E estas coisas é preciso ter este tato, e coisas simples como, por exemplo, quando vamos dar um presente a um doente oncológico, também gosto de falar sobre isso, que é, eu digo a brincar que eu a brincar, mas foi mesmo a sério, eu recebi tantos pijamas. Nós só damos pijamas aos doentes oncológicos, é terrível. Faz a sol ou a chuva, dá-se um pijaminha de flanela, pá, por amor de Deus, eu tenho, adoro livros, as pessoas gostam de outras coisas. É quase como se estivéssemos a esquecer que está ali uma pessoa.
Exato, exato.
É isso que, se eu só a tratar como alguém que, não é, vou-te dar um pijaminha e um chinelinho e um robe.
Para tu te sentires ainda mais doente.
Mais doente. Não, vou-te dar um filme e olha uns bilhetes para este espetáculo, porque tu vais sair daqui no verão e vais ver um espetáculo que a vida continua. Uhum. Não é? Uhum. Estes alimentam a vida.
E para um doente, estar com outro doente pode ajudar?
Eu acho que é uma escolha. Eu tenho percebido no cancro com humor que um dos segredos do cancro com humor é a partilha. É muito importante a partilha, não nos sentirmos sozinhos. É muito importante partilhar um testemunho e ouvir outra pessoa que, eu também passei por isso. Sem dúvida tem sido o grande segredo do cancro com humor, é que eu partilho a minha história e os doentes identificam-se com aquilo que eu estou a dizer. Mas eu, por mim, falo. Existiram muitos momentos da minha vida, eu ando neste mundo do cancro há 14 anos, em que não me apetece falar de cancro, não me apetece estar, não me apetece isso. E não tem mal também.
Exato.
E não tem mal, porque nós não somos só o cancro.
Pois,
nós não temos que ter só amigos que estão doentes com cancro porque só eles é que nos entendem. Não, não. A vida continua e há momentos em que apetece mais partilhar e há momentos em que não me apetece falar muito sobre isso.
E acha que as necessidades de um jovem com 13 anos com cancro são diferentes de um adulto com cancro pelo contacto que tem tido?
Sim.
São planos diferentes?
Acho que sim. Acho que sim. No fundo, o que nós todos queremos, sejamos velhinhos ou novinhos, é amor e humor e alegria. Mas sem dúvida, porque eu sempre fui uma criança feliz e de repente a minha vida muda toda. Eu preciso que as minhas visitas continuem a fazer-me rir e a brincar comigo. Eu não preciso que venham ter comigo chorar e, ai meu Deus,
queixarem-se da vida.
E queixarem-se, isso é uma coisa que quem está doente não suporta também, é que outra pessoa se esteja a queixar porque o patrão é uma vez e nós pensamos, e o que queres que eu diga? E acontece tantas vezes isso, acabamos por consolar.
Mas com 13 anos a necessidade era de estar com pessoas também da mesma idade? Ou era mais a família?
Eu precisei muito ir à escola. Isso foi muito importante para mim. Eu ia todos os dias, acho que sempre que não estava internada, e se não tinha febre, estava bem, eu ia literalmente às vezes 5 minutos à escola. E os meus pais foram extraordinários nisso. A ambulância, ao invés de ir logo para casa, deixava-me na escola e esperava por mim, se fosse preciso. Eu ia à escola só ver os meus amigos, só para sentir normalidade. É muito importante sentir normalidade, não é? Nos meus dias. Ou então, para mim, foi espetacular fazer os trabalhos de casa no hospital e tinha lá uma espécie de aula com uma psicóloga durante 15 minutos. Era o tempo possível, porque depois ficávamos muito cansadas, não é? Mas aqueles 15 minutos onde eu estava a ler os TPCs, a ter uma espécie de aula, uma express aula, não é? Uma aula muito rápida, era extraordinário para mim, porque durante aqueles 15 minutos eu não estava a pensar que estava no hospital, estava só a ser adolescente. Precisava de fazer contas matemáticas.
A verdade é que essa doença acabou por ditar um pouco o futuro, não é?
É verdade.
O Tiago tem outra experiência e há muitos ouvintes da rádio que não estão em Portugal e, sim, portanto, não sabem bem do que é que estamos a falar, mas a verdade é que o Tiago teve um papel numa série, que era Os Morangos com Açúcar, que de facto foi marcante. Eu era muito mais velha, ainda eu sou, que o Tiago, mas de facto sentia um certo carinho pelaquela personagem. E de facto marcou e representa, no fundo, muito do que existe sempre, até hoje, e no futuro com certeza que haverá um crómio, que era mesmo assim, não é?
Sim, sim.
Mas eu queria que o Tiago explicasse aos nossos ouvintes, àqueles que não conhecem a personagem,
sim,
o que era esta personagem nos Morangos com Açúcar.
Mas olha, se tivermos ouvintes, que de certeza deveremos ter ouvintes angolanos, pode ter a certeza que eles sabem quem é que é o crómio.
O crómio.
Sim,
então
ainda
a
há pouco
série
tempo
passava.
Estive com a Associação de Estudantes Angolanos aqui de Lisboa e eles ficaram todos nervosos quando me viram a chegar, porque eles sabiam quem era a personagem, porque passa lá em Angola, a série passou várias vezes.
Ah, ok.
E então eles estavam em Cabo Verde.
E em Cabo Verde.
Ah, sim, porque a série também foi gravada, também houve uma parte depois, mais tarde, que foi gravada em Cabo Verde, julgo eu.
Sim. Nós estivemos em Cabo Verde.
Sim, em Cabo Verde.
Portanto, esta personagem, o crómio, porquê é que eu vou pegar nesta personagem? Porque nós falamos, não só, mas também falamos sobre bullying. E uma das qualidades que eu sempre admirei nesta personagem que acabou por se transformar numa coisa tão orgânica por eu fazê-la durante 2 anos e 3 meses. Esta personagem nunca deixou de ser quem era, apesar de não ser aceite rapidamente pelas suas características físicas, porque ela é tal como eu, baixo, não era mais alto que eu, repartilhávamos o mesmo corpo. Era uma personagem baixa, era uma personagem que tinha gostos diferentes, gostava muito de disciplinas como matemática, química, ciência, tinha uma forma de vestir muito formal para a idade, e era assim, com todas estas diferenças, ele gostava muito de si próprio.
Exato, isso também é um exemplo, não só de que existe essa personagem, que há o bullying, mas também que ela conseguiu não sair daquilo que ela era, não é?
Exatamente, e foi tão importante, acho que, ter este testemunho, porque eu tive tantas vezes pais de crianças que eram iguais ao Crómio, que vieram ter comigo e dizer assim: olha, eu queria lhe agradecer, porque o meu filho é como o Crómio e ele não tinha amigos, ninguém brincava com ele, e a partir do momento em que a sua personagem começou a aparecer nos Morangos com Açúcar, ele agora foi integrado na turma. E isto foi dos melhores elogios que me poderiam ter dado, e foi até uma das motivações para que eu trouxesse esta história para as nossas palestras.
Sim, que é do projeto Se Consegues Sonhar, Consegues Concretizar.
Se podes sonhar, podes concretizar.
E já vamos falar sobre esse projeto, mas Tiago, como é que foi depois a partida para Nova Iorque? O que é que aconteceu?
Bem, portanto, eu sou assim uma pessoa que tem uma larga formação em teatro. Eu comecei muito cedo. Comecei com 15 anos numa escola profissional, aos 18 fui para o conservatório. E sempre adorei fazer formação em teatro e em representação. Depois de ter acabado o conservatório, eu comecei a fazer televisão e fiz Os Morangos, e a seguir aos Morangos fiz mais uma novela, onde eu me senti, de certa forma, a estagnar enquanto ator. E eu não queria que isso acontecesse, porque o risco era tão grande de eu só passar o resto da minha vida a fazer novelas e nunca mais, e não continuar a crescer enquanto ator, que isso amedrontou-me. E respeitei a minha intuição e investi todo o dinheiro que eu tinha poupado num curso de 2 anos em Nova Iorque, numa técnica que eu fiquei a conhecer cá em Portugal, que eu adorava, que iria valorizar aquilo que eu mais admiro num ator, que é o poder da escuta e da presença e de estar a viver o momento. E eu fui para os Estados Unidos, passei lá 2 anos a fazer esse curso, era um curso intensivo, e depois deram-me uma oportunidade de ficar a viver legalmente com o Green Card nos Estados Unidos. E como isso é uma oportunidade tão rara, eu pensei que iria estar a ser egoísta e estúpido se não aproveitasse. E fiquei mais 4 anos, onde tive a oportunidade também de fazer coisas que muitos dos meus colegas infelizmente não conseguiram na minha turma, que foi trabalhar enquanto ator. O mercado é tão grande e tão competitivo em Nova Iorque, e eu tive a oportunidade de trabalhar enquanto ator. Mas apesar de ter tido essa oportunidade, nunca me senti feliz em Nova Iorque com as outras pessoas. Era uma sociedade que era uma cultura que não me preenchia espiritualmente. E acabei então por decidir, com muito custo, desistir do sonho de ser um ator a trabalhar em Nova Iorque, para voltar para a família, que era onde eu me sentia mais perto de mim próprio.
Se calhar também não tinha conhecido aqui a
Marina. Não tinha certeza que eu nunca fui a Nova Iorque.
É isso que nós vamos falar também daqui a pouco, porque também, de certa forma, eu acho que será esta vossa relação a base deste vosso
Sem
projeto.
Dúvida.
Mas já vamos falar, vamos à primeira sugestão musical que foi escolhida pela Marina. Não sei
Sim.
se o Tiago
Ele adora esta
também
música.
Gosta desta música. Vamos Muito lá, bom. Os Queen.
Muito.
Pressure. away from it all like a blind man. Sat on the fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Estivemos com Under Pressure, os Queen, aqui na RDP África, no Manual de Instruções, hoje com dois convidados. Eles é que escolheram a música que estávamos a ouvir e por acaso, estávamos a dizer que é uma sociedade que está com esta pressão, não é? Há pressão de todo lado. O Tiago falava nisso e os jovens, sobretudo, sentem isso, não é?
Exatamente. E há aqui uma frase nesta letra que diz exatamente porque é que não damos ao amor mais uma oportunidade. E é isso, sinceramente, que falta. E nós sentimos tanta necessidade de falar em sentimentos, de falar sobre sentimentos com os mais jovens. Há um desespero enorme em haver esta troca, de esta comunicação. Há uma falta de sentimentos. Os professores não têm tempo. As pessoas não têm tempo para falar sobre sentimentos. Os alunos têm, os amigos têm vergonha de falar sobre sentimentos.
Fragilizam-os, não é? Acham que se ficam mais fragilizados se falarem sobre
exatamente.
Os seus problemas.
Só que a fragilidade não é fragilidade, é vulnerabilidade, que para mim é uma qualidade e não um defeito. E é isso que nós tentamos passar nas nossas palestras.
Sim, vamos lá falar. Eu gostava só de alterar aqui. Eu dizia há pouco se consegues sonhar, mas é
se podes sonhar,
podes concretizar. Não sei quem é que me deu este. Pronto. Enfim, então este projeto, para já, antes de falar do projeto, pronto, aqui na RDP África, não sei se vocês terão este perigo, estão a partilhar a vossa intimidade, mas já agora, como é que vocês conheceram e de facto se este projeto tem muito a ver com esse amor que surge entre vocês os dois também, não é?
Tem tudo a ver. Nós conhecemos há 3 anos, porque temos um amigo em comum e eu reconheci o Tiago. Nós temos 7 anos de diferença. E quando eu estava doente, eu acho que estas ligações são muito bonitas. Quando eu estava doente, eu era viciada nos morangos com açúcar e o Tiago era a minha personagem favorita. E quando eu estava doente, eu via o Tiago na personagem de Crómio. E ele fazia-me rir muito, eu gostava muito da sua personagem. É incrível como ele já me ajudava e já estava na minha vida sem ele fazer ideia. E nós conhecemos há 3 anos e quando nos conhecemos, eu não disse que o reconhecia, porque não queria que ele pensasse que eu estava a falar com ele.
Uma fã,
não, porque para mim uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só ao segundo dia de intensa conversa que eu lhe disse: eu sei bem quem tu és, já entras na minha televisão há muito tempo. Mas nós falamos muito sobre sentimentos, sobre emoções, muito às vezes até demais. Falamos muito sobre aquilo que sentimos. Somos, ambos gostamos de exprimir este amor pela vida. E então o Tiago tem toda esta experiência e trabalhou com jovens durante 3 anos diariamente.
Mas eu sou um admirador da Marine. Isto foi essencial para que também construíssemos esta base para o nosso projeto. Porque é engraçado, porque eu sendo ator, uma das coisas que me puxou a ser ator era realmente encontrar e descobrir o que mais humano eu tenho dentro de mim. E aquilo que eu vejo na Marina, este contacto entre com a vida e com a morte que ela tem desde os 13 anos, que vem a aprofundar esta ligação entre a vida e a morte, acho que é das coisas mais humanas que se pode ter. E foi isso que me fascinou, foi isso que me fez admirar muito a Marina. E eu já era um fã incondicional das palestras dela, e achei, por que não então pegar na minha história, porque eu se amo esta virtude dela, porque também a tenho em mim e a quero descobrir em mim, e então trazermos estas duas histórias e tentarmos passar a um público que tantas vezes é esquecido.
E então como é que vocês têm trabalhado esse projeto nas escolas?
Nós temos feito estas palestras em escolas, em colégios, temos sido convidados por câmaras, nós fazemos o projeto do 5º ao 12º ano. Portanto, temos a palestra adaptada para o 2º ciclo, para o 3º ciclo e para o secundário. E são palestras.
E são temas específicos? Como é que vocês orientam isso?
Nós falamos, portanto, sobre as nossas duas histórias. Isto não é um manual, mas sim um testemunho, onde as crianças e os jovens se podem identificar e, a partir da nossa história, dar-lhes também a eles quase como a opção de pensar, ok, se fosse eu ou com a minha história, o que é que eu faço? Porque nós damos-lhes opções muito concretas da nossa vida, como é que nós decidimos em certos determinados pontos da nossa vida, nós tivemos opções muito concretas em que determinaram o futuro da nossa vida. Sim. Eu acho que são importantes para eles também perceber, ok, por exemplo, o Tiago com 15 anos decidiu rapidamente que queria ser ator. O Tiago muito cedo percebeu que não iria ser a altura dele que iria condicionar o seu futuro. E quem diz altura, diz peso, diz raça, diz doença, diz seja o que for. Portanto, acho que é muito importante nós trazermos as nossas duas histórias, não como um manual, mas como uma partilha de um testemunho.
Este projeto não tem muito tempo, nós lançámo-lo em 2018 e posso dizer sem presunção, mas é que tem corrido mesmo muito bem. Nós tivemos já em 3 meses tivemos com mais de 6 mil jovens, e aquilo que nós temos sentido é, nós vamos às escolas e às vezes vamos a contextos mais difíceis do que outros, e muitas vezes avisam-nos, olha, que é uma turma mais complicada, estes miúdos, é muito difícil mantê-los em silêncio. E do fundo do coração tem sido uma experiência extraordinária para nós, porque durante uma hora nós temos a atenção total destes jovens, e às vezes falamos para 350 pessoas ao mesmo tempo. E eu acho que o nosso segredo é porque nós somos exatamente nós próprios. Nós não tentamos, nós estamos ali como pessoas e tratamos-los como pessoas. Não estamos a adaptar o discurso no sentido.
Em níveis diferentes.
Em níveis diferentes. E falamos com total vulnerabilidade. E eles têm respeito por isso. E às vezes nós subestimamos os jovens. Os jovens não querem saber, os jovens não são interessantes, os jovens não estão interessados. E quando falamos com o coração, quando falamos com esta emoção e emocionamos-nos e dizemos, nós estamos aqui a partilhar a nossa vida, não há nada de mais íntimo do que isso. E temos a atenção total deles. E aquilo que tem acontecido é que o feedback que nos chega destes jovens é extraordinário. Há jovens com histórias de vida muito difíceis. A maior parte deles sentem-se muito sozinhos. Há muitos jovens medicados com antidepressivos, e foi de facto das coisas mais difíceis para mim de me aperceber disso. Existe muita solidão na juventude.
E como é que é o feedback? Porque vocês falam e há perguntas.
No final.
Eles têm perguntas.
Sim, sim, mas é engraçado porque, por exemplo, nós falarmos para o 2º ciclo, éramos capazes de ficar às vezes uma hora só em perguntas.
Foi.
Porque tinha que ser os professores a interromper, a dizer, meninos, temos que ir almoçar.
Porque eles aí querem saber.
Terceiro ciclo, as coisas já começam a ser menos perguntas e as pessoas já mais a virem ter connosco no final
em privado.
Privadamente. Partilhar as suas histórias e também pelas redes, mas no secundário então é maioritariamente pelas redes, pelas redes e em privado. Mas quando há partilhas no secundário, normalmente são muito, muito fortes.
Muito fortes. Em todas. E quando depois fazem perguntas diferentes, ou fazem perguntas só para mim, ou para os dois, ou só para o Tiago. E aquilo que me emociona bastante e que me dói, mas eu acho que é importante, e penso, ok, é mesmo fundamental falar de cancro. Há sempre algum miúdo que está relacionado com a doença, ou conhece alguém que tem cancro. Sempre. Nunca existiu, não. Há sempre. E as perguntas às vezes são tão tão assustadas. Meu pai, a minha mãe faleceu de cancro, eu também vou falecer de cancro. Meu avô tem cancro, o cancro pega-se. Às vezes são perguntas.
Sim, porque acho que no percurso ninguém se preocupa muito. Quando é num contexto familiar, se calhar os mais novos não são avisados.
Não,
afastá-los
não.
Um pouco daquilo.
Não, escondem.
Sim, sim. E eles ficam com questões, não é?
Muitas questões. E depois nós não temos assim tanto tempo e tenho que responder a estas questões, porque aqui a minha missão também é muito desmistificar e dar-lhes um exemplo positivo. Dizer, meninos, está aqui uma pessoa que sobreviveu, por isso, o vosso colega, vocês, o vosso familiar, não têm que morrer desta doença. Mas é isso que acontece. Eu recebo centenas de testemunhos de pessoas, de pais que têm quem quer dizer, eu optei não contar ao meu filho. E eu digo, a minha opinião é sempre esta, que é, eu respeito a sua opinião, mas acho que é um desperdício de uma oportunidade de não só do integrar, do fazer entender, do fazer crescer, como de vocês criarem uma ligação única, não é? Porque a pessoa tem o direito de saber. Se eu não souber, como é que eu... Eu e a minha mãe falámos, por exemplo, sobre se eu morresse, o que é que acontecia? O que é que acontecia com a família? E para mim foi muito importante ter essa conversa. Ter a oportunidade de poder expressar o meu sentimento em relação ao que poderia acontecer. Ouvir a minha mãe falar
sobre
isso.
Falar sobre isso, sim.
Não é? Nós precisamos conversar.
Sim. Comunicação é importante.
Fundamental.
Sim, sim, sim.
Tiago, e em relação ao crómio, voltamos ao crómio.
Sim, sim.
Nestas palestras, há mesmo pessoas que se sentem como um crómio e que não estão integradas?
Completamente.
Muito, muito. Eu consigo logo reconhecer alguns olhares, assim que estou... a falar, consigo logo perceber pela forma como eles olham para mim, que há ali uma identificação incrível de miúdos que são como o crómio, que não são aceites e que querem ser só aquela pessoa, não querem ter que mudar. E é muito importante eu dizer isto: por favor, não tentem ser iguais uns aos outros. O que é que vos torna especiais? É serem quem são. Por favor, façam isso, aceitem-se pelas vossas diferenças.
Porque
isso é que é importante.
Porquê é que o crómio é apaixonante? Por todas as particularidades dele. Porquê é que toda a gente adora a personagem crómio? Por todas as particularidades dele. Porque ele não é... Nós falamos muito disso. O crómio não foi aquele patinho feio que se transformou num belo cisne.
Exatamente.
É o patinho que, aos olhos dos outros, inicialmente era feio e que mostrou que era lindo, que era maravilhoso, que era especial, que era doce, que era amigo. E que
mantendo-se igual, não é?
E mantendo-se igual a si mesmo. E o Tiago... tem vivido também isso, eu também vivi isso, eu tinha 13 anos e não tinha cabelo, nem sobrancelhas, nem pestanas, nem nada. E tive que manter essa autoestima, esse amor próprio, independentemente daquilo que eu estava a aparentar.
Uhum.
Não é? E é muito importante, e o Tiago reconhece imediatamente. E depois eles adoram, e é verdade que quando nós vamos às palestras ficam assim às vezes um bocadinho loucos. Tendo aí o Tiago, viu?
Mas é verdade, isto já foi há tanto tempo e tivemos já assim, ela ficou completamente assustada.
Sim.
Quando entramos.
Sim.
Tínhamos 350 crianças quase a deitarem o auditório abaixo aos saltos, a gritarem crómio, crómio, crómio.
E eu disse, desculpem, mas agora eu vou falar também, desculpem lá. E depois fazem aquelas, depois querem saber tudo, não é? Tu conheces a Rita Pereira? Aquelas perguntas.
Sim, não. Os atores que contracenaram contigo.
Que contracenaram,
né?
Sim, contigo.
Sim, sim.
Tiago e Marina, este projeto é para continuar, com certeza. O que é que vocês estão a pensar? Será sempre este lado, a comunicação com os jovens, que é o mais importante, sendo esse o tema ou não? Não sei. Neste momento é assim que vocês criaram este projeto, não é?
Sim, nós estamos a desenvolver também outras formas de chegar aos jovens para além das palestras. A Marin tem uma surpresa que está para aí a chegar
em abril.
Em abril.
E que espero vir cá falar dela, se puder ser.
E cada vez tentamos chegar de outras formas. Tentamos que nos fazer sentir mais próximos, não só nas palestras, como também nas redes. Tentamos proporcionar outras formas de que eles cheguem até nós e nós chegarmos até eles.
Mas para nós é importante uma coisa: as nossas palestras não têm nem PowerPoints, nem animações, nem nada disso. O que nós queremos aqui é o poder da palavra. E eu, se calhar, sou suspeita por ser escritora, mas o que nós sentimos é a carência aqui é a falta de partilha, de falarmos isto olhos nos olhos. Então queremos pouco show-off e comunicação e coração. Porque tudo o resto eles têm. Têm excesso de estímulos, não precisam de mais estímulos. Não sei se.
Sim, sim.
Para nós é muito importante a simplicidade da comunicação. Por isso é que gostamos muito de vir à rádio e ter estas oportunidades em que se fala, em que se escuta.
E há aqui, pronto, também uma formação em teatro que me permite ter facilidade em exprimir e comunicar. A Mari naturalmente traz isso consigo desde
é uma
que nasceu.
Comunicadora.
Também tem a formação
é
em stand-up comedy e ajuda também a comunicar.
Sim.
Nós temos, portanto, estas características que também ajudam a que a comunicação seja fácil.
O humor é uma ferramenta essencial em tudo na nossa vida e na nossa palestra. Os miúdos riem-se muito e também se emocionam, mas o humor facilita.
Facilita, sim.
Muito.
Falar de coisas sérias.
Sim, sim.
Como é que as pessoas vos podem convidar para o vosso projeto ser apresentado num dos seus locais?
Podem entrar em contacto connosco através das redes, do Facebook, onde a nossa página é Se Podes Sonhar, Podes Concretizar.
Site.
Instagram, também Se Podes Sonhar, Podes Concretizar. Temos o nosso site, que é Se Podes Sonhar, Podes Concretizar.pt e enviar-nos um e-mail para Se Podes Sonhar, Podes Concretizar @gmail.com. Só é uma nota, porque o Se Podes Sonhar são dois S's ali, não é só um. Portanto, Se Podes
é como se diz, exatamente.
Sonhar, okay. podes concretizar@gmail.com.
Nós vamos estar agora em vários locais.
Sim.
E queremos agradecer também. Felizmente
vamos
temos...
estar no Colégio Amor de Deus, vamos estar na Torreira, na Mortosa, vamos estar
em
nos Salesianos no Porto, vamos estar em Abrantes num clube de futebol. Vamos estar em Palmela.
E é muito curioso, só uma pequena nota, por exemplo, vai ser a primeira vez que vamos fazer uma palestra para um clube de futebol, porque este clube, esta pessoa que nos convidou, quer que nós sente que há necessidade aqui de inspirar estes miúdos, e é espetacular irmos a um contexto diferente. Porque nós também já fomos atletas, eu fiz karaté durante muitos anos de competição, e o Tiago fez desporto, fez hóquei, fez futebol, etc. Dança, e então há aqui. Enfim, a nossa palestra adapta-se a diferentes contextos.
E foi um clube que teve algumas derrotas agora no passado mais recente, e em que a pessoa que entrou em contacto comigo disse assim: eu sinto que eles estão a perder o prazer de jogar porque têm esta pressão para ganhar. E eu acho que se calhar, exatamente, eu acho que se calhar era bom vocês virem cá, podem acrescentar alguma coisa. E olha, tem tudo a ver connosco. De certeza,
já os
Queens
falavam
disso.
É verdade. Olha, obrigado aos dois, foi
obrigada.
Um prazer.
Obrigado.
Estar à conversa aqui com vocês os dois. Na despedida vamos ter o tema da Gisela João, o Senhor Extraterrestre. Às vezes vocês se calhar sentem-se os extraterrestres. Somos todos um bocadinho, um bocadinho. Mas o divertido é isso, não é? Sair da norma. Vamos então despedir-nos. Estivemos com a Marina Antunes e Tiago Castro, que vieram partilhar a sua história e o projeto Se Podes Sonhar, Podes Concretizar. Agora disse como deve ser. E até breve.
Obrigada.
Obrigado.
Vou contar-vos uma história que não me sai da memória. Foi para mim uma vitória nesta era espacial. Outro dia estremeci quando abri a porta e vi um grandíssimo ovni pousado no meu quintal. Fui logo bater à porta, veio uma figura torta. Eu disse: se não se importa, poderia ir-se embora. Tenho esta roupa a secar, ainda se vai sujar. Se essa coisa aí ficar a deitar fumo para fora. E o senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho e pôde contar-me então que tinha sido multado por terem apanhado sem carta de condução. O senhor, desculpe lá, não quero passar por má, pois você onde está, não me adianta nem me atrasa. O pior é a vizinha que parece que adivinha quando ouvir que eu estou sozinha com um estranho em minha casa. Mas já que está aí de pé, venha tomar um café. Faz-me pena, pois você nem tem cara de ser mau. Eu queria saber também se na terra de onde vem não conhece lá ninguém que me arranche bacalhau. O senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho, disse para me pôr a pau, pois na terra de onde vinha não há cheiro de sardinha, quanto mais de bacalhau.
saudades? Já tem filhos? De que idade? Só um? A quem é que sai? Tem retratos, com certeza. Mostra lá. Ai, que riqueza! Não é mesmo uma beleza? Tão verdinho, sai ao pai. Já está de chaves na mão. Vai voltar para o avião. Espero que já ali estão bastantes para a viagem. E veja também aquela camisinha de flanela, para quando abrir a janela não se constipar coragem. Senhor extraterrestre, viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pipi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho e pôde dizer-me então que quer que eu vá visitá-lo. Acha graça quando eu falo, ao menos para escrever. Senhor extraterrestre, viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pipi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho só para dizer: Deus lhe pague. Eu dei-lhe um copo de vinho e lá foi no seu caminho, que era um pouco em zigue-zague.
Como seria? Se é contigo que vai ser, que seja sem medo. Se me dizes deixa, então que seja sem medo. Caminho sem saber onde pisar, onde estás tu para me guiar até ao fim. É para sempre, nem vou fintar. Então que venha a morte e nos separe. E mesmo assim, queres muito mais de mim. E se desses mais de ti, como seria? Dou-te muito mais de mim, mesma maneira que me estás sentir. Like Beyoncé and Jay-Z. E corrigir as nossas falhas sem outras histórias para confundir. Vejo escrito lá no fundo: dois contra o mundo, sem desistir. Esquece as nossas diferenças, muda esta conversa, porque eu já sei que o amor pode ser cego, se nós temos tudo a ver. E eu já sei
como seria.
Queres muito mais de mim. E se desses mais de ti, como seria? Dou-te muito mais de mim, mesma maneira que me estás sentir. Like Beyoncé and Jay-Z.
Instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 2 da tarde. Manual de Instruções, com Fernanda Almeida, na RDP África.